Euronet Plus.
Como é habitual às sextas-feiras, neste espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, olhamos para os temas fortes da semana, que está agora a terminar, e esta semana fica claramente marcada pelas medidas adotadas pelos países nórdicos para tentar travar a imigração. A Dinamarca aprovou o confisco de bens a quem pede asilo, a quem chega à Dinamarca com mais de 1.340 euros no bolso. A Suécia anunciou que vai expulsar entre 60 a 80 mil migrantes, pessoas que pediram asilo, ou seja, cerca de metade das pessoas que chegaram à Suécia e que pediram asilo vão ver esse pedido recusado. Boa tarde, Francisco Arcílio Cabral.
Boa tarde, Ricardo.
Estas medidas que assistimos esta semana nos países nórdicos é um endurecer do não aos refugiados, do não a este movimento?
É um facto, quer dizer, só vêm notícias nesse sentido, não é? De expulsar refugiados, de cobrar dinheiro se eles trazem um certo montante. Caso da Dinamarca, o caso da Suécia é especialmente triste porque a Suécia era um país muito aberto à entrada de estrangeiros e de refugiados, nomeadamente, e talvez por ter sido talvez demasiado aberto, demasiado otimista quanto à sua inclusão, agora viu-se obrigado a fazer uma coisa que é terrível, que é expulsar 60 ou 80 mil pessoas, enfim, tudo isto são golpes.
De metade. Os países estão, a Dinamarca nomeadamente, até está disponível para ir agora ao Parlamento Português explicar a decisão que tomou, ação de charme.
Sim, podem explicar o que quiser, mas o facto é o facto.
Claro.
Não é? Enfim, nós choca-nos um pouco esta, nós portugueses, este tipo de medidas, talvez por não sermos nós afetados, porque nós não temos, de facto, este problema de fugas de entrada desordenada de refugiados, talvez porque eles não querem vir para um país que não é propriamente rico, como é Portugal, talvez por outras razões, mas, de facto, é chocante o que está a acontecer, e talvez o maior falhanço da União Europeia desde da sua história, não é?
Entretanto, para algo completamente diferente, Bruxelas vai apertar as regras de supervisão das emissões poluentes, quer testes mais rigorosos, e os fabricantes a cumprir todos os limites impostos pela União Europeia. Várias marcas automóveis ficaram sob suspeita depois do escândalo da Volkswagen, que rebentou a 18 de setembro, quando se percebeu que a construtora alemã instalara um kit que permite enganar os testes de emissões. A Comissão Europeia decidiu, assim, esta semana, endurecer as regras contra para a indústria automóvel, na sequência do caso que envolve a Volkswagen, logo o maior construtor automóvel europeu, Vasco Andra.
As propostas pretendem garantir que os fabricantes de automóveis cumprem estritamente os requisitos em matéria de segurança, ambiente e produção. No seguimento do escândalo da falsificação das emissões de automóveis pela Volkswagen, tornou-se necessário melhorar a legislação europeia. A Comissão propõe agora medidas para reforçar a independência dos serviços técnicos que testam os veículos e evitar as ligações financeiras entre estes serviços técnicos e os fabricantes de automóveis. Bruxelas quer também que os testes a realizar sejam mais rigorosos. A comissária responsável pela indústria e pelo mercado interno sublinha dois aspectos deste pacote legislativo.
First, we have to improve the quality of the technical services in the member states because they are not working.
Primeiro, temos de melhorar a qualidade dos serviços técnicos nos Estados-membros, porque eles não estão a funcionar ao mesmo nível e com a mesma qualidade. Segundo, depois do caso e da fraude da Volkswagen, ficou claro que a Comissão Europeia tem de ter poderes de supervisão. Obviamente, o poder de controlar e ver como é que as autoridades técnicas, mas também as autoridades nacionais estão a trabalhar em relação aos testes dos carros.
A Comissão Europeia vai assim ter competência para suspender, restringir ou retirar a licença dos serviços técnicos que fazem os testes se o desempenho for insuficiente. E poderá mesmo impor sanções aos fabricantes de automóveis, multas de 30 mil euros por cada veículo que não cumpra as normas. Bruxelas pretende também introduzir um sistema eficaz para fiscalizar a conformidade dos veículos já em circulação. Estas propostas devem agora ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e, sobretudo, pelos Estados-membros.
Vasco Gandra, a Renascença em Bruxelas. A Volkswagen assumiu ter colocado um software em 11 milhões de automóveis a nível mundial, dos quais 8,5 milhões na Europa. Já este ano foi revelado que a francesa Renault apresentava modelos que não cumpriam as regras de emissão. Embora não tenha havido uma manipulação intencional, a marca vai chamar 15 mil carros às oficinas. Esta semana há uma outra decisão que pode levantar alguma polémica: a intenção de Bruxelas de taxar as empresas que se deslocalizam para fora da União Europeia. Francisco Sócio de Cabral, a Comissão Europeia avançou um conjunto de medidas que pretende garantir que as empresas pagam os impostos no país onde o negócio é efetivamente gerado. O objetivo desta medida é evitar a evasão fiscal?
É evitar a evasão fiscal, que pode até ser legal neste caso, mas que contraria, digamos, um princípio ético. Não se trata propriamente de impedir ou taxar as empresas que se deslocalizam, no sentido que vão para outro país. Sei lá, como aqui houve imensas empresas têxteis que foram para países de mão de obra mais barata. Não é isso. É aquele planeamento fiscal agressivo que as grandes empresas são capazes de fazer, e que muitas fizeram, por exemplo, no Luxemburgo, quando Juncker era primeiro-ministro, e que talvez por isso ele sente que tem agora que atuar no sentido de reduzir esse tipo de, digamos, de fuga aos impostos. Pode ser até, como digo, legal. Mas, por exemplo, uma multinacional é muito fácil. Uma multinacional que tem grandes lucros num determinado país, transferir esses lucros internamente para um país onde paga menos impostos. E é isso que se pretende evitar, coisas desse tipo. Ou então, como já acontece com muitas empresas portuguesas, as do C20, por exemplo, que têm a sua sede fiscal na Holanda. Holanda e coisas assim. Ora bem, isso...
Esta medida pode ter alguma influência?
Pode, porque isto é um conjunto de medidas bastante extenso. É claro, são medidas propostas pela Comissão. Não quer dizer que sejam medidas aprovadas pelo Conselho. Vamos a ver, não é? Porque há países como o Luxemburgo ou a Áustria que são bastante permissivos em relação a essas manobras.
E vivem disto.
E vivem disso. E, portanto, não querem perder, sei lá, não querem perder investimentos nesses países. Agora, eu penso que, de facto, a luta contra os paraísos fiscais é uma luta urgente, porque esses paraísos fiscais obrigam muita gente, o dinheiro que não é pago por causa dessa fuga, não é pago pelos ricos, sejam grandes empresas, sejam pessoas individuais mais ricas, porque têm meios para o fazer, é depois pago por quem é muito menos rico. Não é? Portanto, também é uma grande injustiça. Toda a gente sabe isso e não pensemos que os paraísos fiscais só estão em sítios exóticos. Uma zona de paraísos fiscais é, por exemplo, a Grã-Bretanha. Tem vários, não é?
Vai atravessar o Canal da Mancha.
Há interesses muito grandes que travam a eliminação dos, ou pelo menos o combate aos paraísos fiscais. E os governos dizem coisas bonitas e tal, e têm boas intenções, mas depois, quando se chega à altura da verdade, recuam.
Francisco, esta semana passou um pouco despercebido, mas tivemos aqui uma efeméride desta semana que vale a pena refletirmos também um pouco sobre ela. Fez um ano, dia 25, que Alexis Tsipras ganhou pela primeira vez as eleições e foi nomeado primeiro-ministro da Grécia a 26 de janeiro, pela primeira vez. Um ano depois, este governo de Tsipras representa uma revolução ou uma desilusão?
Eu cito o que ele disse, o Tsipras disse em 25 de janeiro, portanto, há um ano praticamente, quando abriu as eleições, disse: deixámos para trás a austeridade, a austeridade e a troika são coisas do passado. Ora bem, ele tem lá neste momento mais austeridade e tem a troika. Foi mudando e neste momento, de facto, o tiro saiu pela culatra. Ele é primeiro-ministro, talvez tenha gosto nisso, mas está a executar a política exatamente contrária àquilo que ele tinha prometido.
E como é que os gregos estão a olhar para isto?
Os gregos estão a olhar para isto, com certeza, a sofrer muito mais, porque a austeridade é pior, o desemprego não baixou, a economia não cresce, e, portanto, foi uma coisa, de facto, lamentável. Eu espero que não aconteça mesmo por cá, não é? Porque já ouvi dizer que acabou a austeridade, agora viramos a página da austeridade e depois vamos ver o que acontece.
Era isso que ia precisamente perguntar. Isto é uma lição?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quer dizer, basta ver o percurso do Syriza, que aliás nas sondagens já não está em primeiro lugar, já está em primeiro lugar a Nova Democracia, com o novo líder, o partido, digamos, da direita. Aqui, em Portugal, arriscamos a que isto aconteça, porque as pessoas que acham que vamos agora falar grosso a Bruxelas, como parece que a Catarina Martins estava a dizer, já vimos isso com o Hollande, aqui há vários anos, depois mudou de política, vimos isso com a Grécia, as pessoas depois batem na parede, não é? E agora com Portugal vemos que a Comissão Europeia não está só com problemas técnicos, não é?
Francisco, mas isso também pode dar gás e dar força ao argumento, então, quer dizer, nada vale a pena, porque Bruxelas é que manda.
Bruxelas manda porque os países
nós
querem que
nós não mandamos
mande.
Nada. Mas não, manda porquê? Explica-nos
lá. Manda porquê? Porque quem entra na União Europeia, e nomeadamente na zona euro, entra por livre vontade. Nós tivemos, aliás, um grande empenho que até uniu o PS e o PSD para entrarmos no euro. E na União Europeia também. Havia um grande acordo, excetuando o Partido Comunista e a extrema-esquerda, que nessa altura não tinha grande expressão eleitoral. Ora bem, sabemos que temos de partilhar soberania. Há coisas que... perdemos a possibilidade de fazer. Hoje em dia a interferência orçamental da União Europeia é fortíssima. O chamado semestre europeu, não é? Que começa que implica que os orçamentos ou proposta de orçamentos sejam enviados primeiro para Bruxelas para ver se está bem. É claro que é uma perda de soberania.
Isso é o preço a pagar para estar no euro.
É o preço a pagar para estar no euro.
E os povos europeus, e Portugal nomeadamente, estavam preparados para essa realidade? Tinham noção que isso ia acontecer?
Não, não tinham noção nenhuma. E Portugal, aliás, não cumpriu. Portugal, por sua culpa, com a culpa dos portugueses. Nós entramos para o euro no primeiro grupo, que era o grande objetivo até de António Guterres e do Partido Socialista na altura, e também do PSD, nessa altura chefiado por Marcelo Rebelo de Sousa. E entramos, o grande entusiasmo que entramos porque conseguimos ter um déficit baixo graças às receitas fiscais, nessa altura, Sousa Franco, primeiro-ministro. Tivemos as receitas fiscais, houve crescimento económico no fim dos anos 90, houve, portanto, mais receita e não houve corte na despesa. E, portanto, entramos. Simplesmente, como entramos para o euro, uma das primeiras consequências óbvias é que deixamos de poder desvalorizar o escudo. Já não havia escudo para desvalorizar. Ora bem, ninguém se lembrou disso, isto é, ninguém se lembrou disso. Fizemos de conta, e quando digo ninguém, quer dizer, os empresários e os sindicatos deixaram andar. E, portanto, a certa altura estavam aflitíssimos porque tinham que concorrer com os salários baixíssimos da China e não conseguiam. E, portanto, houve aquele arraso, por exemplo, no setor têxtil, só sobreviveu uma pequena parte, mas bem, essa agora está... capaz. E o Estado também não foi capaz de equilibrar as suas contas públicas. Nós não tivemos, em democracia, e quando digo em democracia, incluo também a Primeira República, e depois do 25 de Abril, só uma vez é que houve equilíbrio orçamental, em 1913. Com o Afonso Costa, Ministro das Finanças. É claro que depois, com a Primeira Guerra Mundial, isso foi tudo ao ar. Claro. Mas é uma coisa endémica em Portugal.
Francisco, então vale a pena pensarmos com alguma seriedade na possibilidade de saída do euro para uma devolução da soberania?
Não, penso que quer dizer, soberania...
Soberania dizer, não dá de comer a ninguém.
Não dá de comer a ninguém e no papel é muito bonito, mas depois na prática, como é que é a soberania? A quem nos emprestava dinheiro depois? A que juro? E quem é que ia pagar a dívida que nós temos, que é em euros e numa moeda desvalorizada, cresceria brutalmente? É muito bonito dizer essas coisas e dizer que sei, nós, eu ouvi ontem alguém do Bloco de Esquerda, já não sei quem dizer, mas enfim, a Comissão Europeia está a extravasar os seus poderes, está a interferir naquilo que os portugueses elegeram e na vontade dos portugueses. Bom, isso está nas regras do euro e Portugal aceitou-as. Podia não ter aceitado, podia ter ficado fora. A Noruega ficou de fora, a Suíça está de fora. Mas penso que, para apesar de tudo, foi bom para nós termos entrado. Foi pena não termos sido capazes de perceber que dentro do euro tínhamos que manter a competitividade de uma forma diferente. Porque quando havia desvalorizações, era muito fácil. Os empresários davam subidas de salários, a inflação subia. Mas pronto, aquilo andava tudo e entretanto ele desvalorizando o escudo, que é sempre desvalorizar a moeda, é sempre uma perda para o país, mas isso não se falava.
Obrigado Francisco Sérgio de Cabral. Vamos aqui virar um pouco a agulha de novo. Agora vamos olhar para o programa Erasmus+, que concedeu 650 mil bolsas de mobilidade desde que foi criado há um ano, e só em Portugal foram mais de 7 mil. Os dados foram revelados esta semana pela Comissão Europeia. Ao fim de um ano, fez o balanço deste programa, apoiado por Bruxelas, e que pretende apoiar a modernização dos sistemas de educação, formação e juventude, e ao mesmo tempo melhorar as competências dos estudantes, as perspectivas de emprego e ainda a entrada ativa na sociedade. A Comissão Europeia gastou qualquer coisa como 2 mil milhões de euros só neste primeiro ano, e para já Vasco Gandra diz que foi um êxito.
O programa Erasmus continua a registar um êxito enorme na União Europeia. Desde 2014, numa versão alargada e com mais verbas, o Erasmus+ permite aos europeus estudar ou adquirir formação noutro país membro do programa. No primeiro ano desta nova versão, foram atribuídas 650 mil bolsas a estudantes, estagiários, professores e voluntários. Em Portugal, foram cerca de 7 mil bolsas. O Comissário da Educação, Juventude e Desporto diz que o programa tem um enorme impacto na economia e no emprego.
O programa Erasmus+ tem um amplo impacto na nossa economia e na nossa sociedade. Tem que reformar e modernizar os sistemas de educação e formação através da Europa. Isto é crucial para relançar o crescimento económico e a criação de emprego e tornar a Europa mais competitiva. Por exemplo, alguns dos projetos financiados pelo Erasmus+ contribuem diretamente para melhorar os nossos sistemas de educação, lutando contra o abandono escolar, por exemplo, ou promovendo a utilização de ferramentas digitais no ensino.
O Comissário Europeu da Educação explica que o programa dá mais competências e experiência. As últimas estatísticas indicam que os países preferidos pelos estudantes portugueses são a Espanha, Itália e Polónia. Já no sentido contrário, Portugal recebe sobretudo estudantes espanhóis, italianos e polacos. O programa Erasmus+ permite agora um melhor reconhecimento dos estudos realizados quando os estudantes voltam aos seus países de origem. O comissário responsável pela educação quer também dar prioridade à inclusão social de grupos desfavorecidos e sublinha a importância de financiar projetos do Erasmus+ de combate à radicalização de jovens.
Por vezes, a radicalização começa dentro da personalidade de um indivíduo, com a alienação de uma pessoa dos principais valores da sociedade. Por isso, os professores podem ser os atores mais importantes ao assinalarem algo que esteja a correr mal com alguém. É necessário pôr ênfase na educação, todas as formas de educação, nas salas de aula, nas escolas, mas também nas formas informais de educação, porque isso pode ter um efeito positivo.
O objetivo do programa Erasmus+ é chegar ao maior número de pessoas com perfis e origem social diferentes, num período em que a União Europeia enfrenta várias crises e uma vaga de euroceticismo, o Erasmus continua a ser um dos projetos europeus mais populares.
O programa Erasmus+ vai estar em vigor até 2020. Ao todo, implica um gasto de 14.700 milhões de euros. Espera-se que venha a proporcionar a mais de 4 milhões de europeus a oportunidade de estudar, fazer formação, ganhar experiência de trabalho e fazer também voluntariado. Tudo isto em países diferentes do país de origem, no estrangeiro, dentro do espaço europeu. Com o programa Erasmus, fechamos também o programa Euronet desta sexta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.